E ainda repercutindo incêndio no Museu Nacional, somente 2 dos 13 programas de governo dos candidatos à presidência da República especificam projetos de proteção a museus. Esse é o tema do meu bate-papo com o cientista político Hugo Tomazetti, que está comigo ao telefone. Boa noite, Hugo, tudo bem?
Boa noite, Rodrigo. Boa noite aos ouvintes do Jornal da 6. Tudo ótimo.
Que candidatos incluíram a proteção aos museus em seus programas de governo?
Dois candidatos deixaram claro nos seus programas de governo: Marina da Rede e o programa do PT, que ainda está aí nessa coisa de não ter um candidato definido. Pode ser o Haddad ou outro qualquer.
Os candidatos que não mencionam uma política de proteção aos museus e ao patrimônio histórico se manifestaram publicamente de alguma forma após o incêndio?
Olha, todo mundo foi para as redes sociais para falar alguma coisa sobre o incêndio do Museu Nacional, porque de fato é uma tragédia, não há outra palavra, Rodrigo, é uma tragédia para a história brasileira, para a cultura brasileira, para a memória do Brasil. Vários candidatos foram para as redes sociais e lamentaram toda a situação, no entanto, a gente não vê nenhuma movimentação nos planos de governo desses outros candidatos falando especificamente dos museus. Algo muito curioso, não?
Sim. Agora, esses programas de governo, eles são oficiais, Hugo, são registrados no TSE e ainda os candidatos, eles podem modificar e incluir novos tópicos nesse documento a qualquer momento?
Rodrigo, o que acontece com os planos de governo que são registrados, eles são documentos oficiais, eles fazem parte do processo de candidatura e que vão para o TSE, é que eles são um texto um tanto quanto opcional, ele não tem nada de vinculante. Ou seja, o candidato pode registrar o que ele quiser, ele pode registrar linhas gerais, ele pode registrar uma página que seja de plano de governo e logo começar a trabalhar em cima disso. Inclusive, é a fala de vários dos candidatos, eu acho que a gente já criticou isso daqui, que não tem uma estrutura de pensar um plano de governo a longo prazo. Eles começam a construir esse plano de governo durante a campanha, de acordo com o termômetro do que a população está dizendo que aprova ou não. Ou seja, não vem um programa de governo que parte de dentro do partido ou que é estruturado a longo prazo. Com exceção de alguns partidos, quase todos mais voltados para o centro-esquerda ou esquerda, que têm planos estruturados e projetos mais robustos. Os outros candidatos entregam um documento qualquer, quase sempre, até um PowerPoint, muito simplório, somente para títulos de registro. Isso vem da cultura brasileira de impor uma coisa por lei, foi o caso dos planos de governo, e não de haver uma cultura de se planejar um governo antes que ele aconteça.
O fato de apenas 2 dos 13 candidatos se comprometerem com a área tão importante reflete o momento político brasileiro?
Olha, o incêndio do Museu Nacional, ele acontece, é uma tragédia que acontece para deixar muito claro aquilo que se passa no Brasil. A falta de planejamento a longo prazo para os assuntos, seja eles qual forem. No entanto, o que mais me chama a atenção nesse caso, Rodrigo, é o fato de que nenhum candidato tem propostas de forma muito clara, com exceção desses dois, da Marina e do PT, de gestão da coisa pública mais a fundo. Isso chama muito a atenção. Ninguém leva a sério a cultura, ninguém leva a sério a gestão da coisa pública. Todo mundo parece que trabalha a toque de caixa. E isso é tão deplorável, isso leva o Brasil, isso mostra muito claramente o que os candidatos, ou melhor, até aquilo que a sociedade brasileira está querendo para o futuro. Porque, olha só, a gente apagou, literalmente apagou, parte do nosso passado. E grande parte do nosso passado que estava no Museu Nacional.
Sim, o ministro da Cultura, Sérgio Leitão, se manifestou sobre o incêndio, dizendo que a tragédia é resultado de negligência, a palavra dele. A negligência foi de quem nesse caso? Enfim, qual que é a esfera do poder que tem responsabilidade sobre o Museu Nacional?
Rodrigo, ele ainda é ministro da Cultura, olha, com todas as vênias possíveis. Num país onde a coisa pública fosse um pouco mais séria, e lembro ao nosso ouvinte, a responsabilidade de gestão dos museus nacionais é do governo federal, seja por meio das universidades federais, por meio do Ministério da Cultura, por meio do Ministério da Educação. Esse ministro da Cultura já teria pedido demissão. Por isso, fazendo um paralelo muito, muito generalista, em qualquer outro país em que a coisa pública fosse levada um pouco mais a sério, onde é levado mais a sério, por coisas muito menores, as pessoas são demitidas. Eu não sei como é que esse cara ainda é ministro da Cultura depois de uma situação dessa, que é tão grave, uma tragédia dessa. Ele já deveria ter pedido demissão. Mas como no Brasil, ninguém larga o osso, e isso eu posso falar taxativamente, ninguém larga o osso mesmo com a coisa escancarada, é um absurdo. De fato, a gestão é federal, não houve repasse de verbas como deveria haver para a gestão e para a manutenção do museu. E, claro, o ministro da Cultura tem culpa nisso, o Ministério da Educação tem culpa nisso e outros agentes públicos também têm culpa nisso. O que me dói é que ninguém vai pedir demissão. Ou melhor, ninguém do executivo vai demitir os responsáveis. O que é muito, muito triste, é deplorável.
O Museu Nacional, ele é gerido pela UFRJ, né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. O governo federal tem diminuído sistematicamente as verbas para a gestão das universidades. O incêndio deve servir de gancho para uma rediscussão aí do financiamento cultural dentro das instituições públicas de ensino superior?
Espero que sim. Inclusive, hoje eu ouvi algumas coisas por parte da administração federal, lembrando ao nosso ouvinte também que o Museu Nacional é ligado ao UFRJ, porque ele também é um instituto de pesquisa. As pessoas fazem pesquisas históricas dentro dele. Ele não é só um museu para as pessoas visitarem. Ele também é uma entidade acadêmica que faz parte do sistema de educação brasileiro. E, de fato, há essa necessidade de se rediscutir como se trata a cultura dentro do Brasil. Sobretudo a cultura de memória, a cultura histórica brasileira. Porque parece que ninguém pensa nisso. E eu ouvi hoje, por parte de gestores públicos, o desespero em verificar como está o estado de outros museus Brasil afora. Poxa, teve que queimar o Museu Nacional inteiro, perder toda aquela coleção para daí as pessoas se atentarem a verificar como é que está a situação dos outros museus. Gente, isso não é gestão pública decente. E olha que a gente pode criticar todos os governos que vêm passando por aí. Há gestão para mais ou para menos, mas nesse governo agora, né, de forma pior, a gestão acabou indo, à bancarrota. A gente achou que tinha chegado no fundo do poço, mas o incêndio no Museu Nacional mostrou que tem um alçapão aí, a gente abriu ele e entrou. É um absurdo.
Só para localizar o nosso ouvinte, o cientista político Hugo Tomazetti, ex-professor aqui da Universidade Federal de Goiás e atualmente faz doutorado na Universidade de Sevilha, na Espanha. Hugo, como você está aí na Espanha, dá para você dizer para a gente como foi a repercussão desse incêndio aí na Europa?
Olha, antes de falar da repercussão, eu quero dizer que aqui na Europa há um cuidado grande por parte das administrações públicas, não só da Espanha, como de outros países também, com a memória, com a cultura, com a história. E a repercussão aqui foi muito grande. Isso saiu nos jornais, isso saiu na televisão, porque todo mundo fica estarrecido com um incêndio que acontece por negligência do Estado. Não foi um acidente, não foi algo propositado, foi por negligência, foi por falta de cuidado, por falta de envio de verbas, foi por falta de manutenção. A Europa acompanhou a situação toda e todo mundo ficou estarrecido, porque para quem conhece a Europa, ou para quem conhece algum país que tem um pouco mais de cuidado e zelo pela sua história, museus são importantes e são bem cuidados. E isso deixa todo mundo muito estarrecido por aqui.
Eu conversei com o cientista político Hugo Tomazetti. Muito obrigado por falar com o Jornal das Seis e boa noite para você.
Um grande abraço a todos e até a próxima.